Em prosseguimento, é o 35 da ordem. 35 da ordem é o recurso ordinário número 869, dígito 95 do ano de 2023. 869, dígito 95 do ano de 2023. Relator é o desembargador Antônio Catão. Recorrente Laís Silva Ribeiro Lopes. Recorrido Filgueiras e Filgueiras Limitada. Tem inscrição de sustentação oral pela recorrente do advogado Yuri de Carvalho Nogueira. É o 35 da ordem, recurso ordinário número 869, dígito 95, do ano 2023.
Bom dia, doutor Yuri. Renovando a saudação da ordem. Doutor Yuri, é pelo recorrido ou recorrente? Pode sim. Doutor Antônio Catão, Vossa Excelência antecipa a conclusão.
Pode, sim, claro, é uma praxe que nós temos aqui na nossa corte de antecipar, conhecendo e negando o provimento ao recurso.
Mandei a mensagem.
Uma palavra, por gentileza. Primeiro, cumprimentar a Vossa Excelência, presidente dessa turma, os demais embargadores aqui presentes, servidores, colegas, estudantes. O caso é simples, eu vou tentar ser... Porque realmente esse caso nos parece, é um caso inclusive da autonomia dos contratos, né, da terceirização das atividades até fins, né, artigo 442B da CLT, reclamação recentemente deliberada em relação à validade do contrato, inclusive... Nós tentamos explorar ao máximo o nosso entendimento, que não é simplesmente, a gente inclusive não discorda da terceirização. O que a gente traz aqui é que existia uma psicóloga que prestava serviços a uma entidade, a uma escola. Essa escola fez um contrato, esse contrato está nos autos, porém este contrato é feito com a MEI da... inclusive, tem outro detalhe, há um afastamento, e aí sim, é outra coisa muito importante a ser vista, é que o afastamento da reclamante se dá no estado gravídico. A partir do momento que ela tira uma licença, ela é afastada logo em seguida. Então, o que é que acontece? Nós temos aqui, nós juntamos o certificado de condição de microempresário individual, ao qual representa a parte... contratada da relação entre a reclamante e a reclamada. A condição dela está aqui explícita, é a ocupação principal professora particular independente. E ela, o contrato versa sobre a prestação de serviço de psicóloga. Então a gente já começa com essa divergência do contrato. Porque aqui nós estamos, sem discordar, inclusive, do acordo, que nós estamos tratando do magistrado de piso da terceira vara, que é um magistrado reconhecidamente extremamente arguto e, na interpretação da realidade, muito bem postado. Nós sempre temos boas decisões daquela vara, mas entendemos que a sentença, ela se baseia no entendimento do Supremo Tribunal Federal, no qual o contrato de trabalho, ele é válido. Inclusive, eu peço vênias a Vossas Excelências para dizer, citar trecho da sentença. Assim, curvando-se ao entendimento do STF, é perfeitamente legal a forma de contratação de serviços entre as partes. Então, o magistrado, eu estou fazendo um resumo até para aclarar as partes mais importantes para Vossas Excelências, o magistrado reconhece que existem provas de que aquele contrato existente nos autos, ele deve ser válido. No entanto, eu transcrevo também nas nossas razões recursais o entendimento que está na reclamação 561132 do Maranhão, de relatoria do eminente ministro Barroso, em que diz o seguinte: desde que o contrato seja real, isto é, que não haja relação de emprego com a empresa tomadora de serviço, como subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato do trabalhista. Hipótese em que se estaria fraudando a contratação. E aí eu trago o contrato que está nos autos e vossas excelências podem analisá-lo de maneira mais detida, mas faça um destaque. O contrato não tem objeto. O contrato diz que o objeto será declinado numa ordem de serviço. Ordem de serviço essa que não acompanha o anexo do contrato. Então não existe uma pré-determinação de quais seriam as funções realizadas nesse contrato. Segundo, o contrato diz que é por prazo indeterminado. Não há determinação de um prazo de início e fim. Então, somente diz que o contrato poderá ser encerrado entre as partes. Além disso, nós temos que o contrato, no seu item 5.1, então, todas as características, a questão da habitualidade, da subordinação, configurada através de vários documentos juntados, entre eles prints de WhatsApp, a reclamante tinha um e-mail profissional no domínio da reclamada. Tá? E aí nós dizemos lá, no item 2.3 do contrato, se diz que além da remuneração mensal, será pago 13º e férias, a título de abono. Então, como dizia aquele velho brocado, aquele velho ditado, uma flor exalaria o mesmo cheiro se chamasse de outra coisa. Me perdoem a inexatidão atribuída a Shakespeare. Não é? Então, vejo assim, o que nós lutamos nesse contrato aqui é para dizer que ele é fraudulento. Porque se os senhores verificarem, nos autos, juntados inclusive com as razões recursais, a reclamante se encontra no perfil da reclamada, com a farda da reclamada, participando das mais diversas atividades, dia dos pais, reuniões de pais, jogos internos. Ela não está aqui como uma pessoa, uma psicóloga, ela está aqui, tem a farda dela, os senhores podem ver, folha 135, agora estou sem o ID, mas tem a folha 135 que coloca do recurso, que ela está lá com a farda Rosalvo Ribeiro. Não é uma só foto, são várias outras fotos. Ela tem um e-mail institucional, laise@rosalvoribeiro.com.br. A MEI que diz que foi firmado o contrato é uma MEI de prestação de serviços de aulas particulares. Não há psicologia no objeto da MEI. Mais ainda, não há uma nota fiscal emitida. Mais ainda, não há recolhimento previdenciário algum carreado aos autos, demonstrando que existia uma relação autônoma. Ou seja, não há nos autos, a não ser o contrato, nada que efetivamente demonstre que esta relação, que existia subordinação, inclusive a testemunha da parte reclamada, disse que não existia, ela chegava a hora que quisesse. O contrato trata especificamente dos horários e dos dias em que ela deveria estar lá. São juntados aos autos atestados médicos, justificativas através de mensagens para as ausências. Então, a habitualidade, a onerosidade, a subordinação estão presentes. O que me parece ser o nó da questão é admitir este contrato, que é firmado com uma empresa sem objeto. Não há objeto neste contrato. Os senhores verem lá no item 1, objeto, o que está dito é conforme ordem de serviço. Os serviços serão prestados conforme ordem de serviço, que constará como anexo. Eu estou fazendo aqui aproximadamente o que está constando nos autos, mas que constará como se fosse parte do presente contrato, o que não está nos autos efetivamente. Então, por essas razões todas, inclusive por se tratar de uma pessoa de uma mulher, né, como a gente falou aqui agora há pouco, o desembargador foi muito, muito interessante, muito, muito oportuna a qualificação, uma mulher que necessitando da proteção foi demitida exatamente após uma licença, porque ela apresentou um atestado de 15 dias, está nos autos, E após essa apresentar esse atestado, ela teve o desligamento, sem receber qualquer verba, sem ter qualquer oportunidade, de alguma maneira, de ser protegido dos seus direitos. São por essas razões que eu acredito são bastante, no nosso entendimento, claro, são bastante contundentes, que nós pedimos a Vossas Excelências a sensibilidade para apreciar todas essas razões, que são fatos, e, de alguma maneira, dar provimento ao nosso recurso. Agradeço a todos.
Pela participação, doutor. Doutor Catão?
Não tem sustentação da parte contrária? Não. Os estudantes são daí, são de que faculdade? O Neal. E? A Estácio, certo. Vossa Excelência, doutor, me permita fazer uma consideração direcionada para os colegas estudantes. Vossa Excelência já foi um deles. Eu também, e eu me sinto do dever de prestigiá-los, prestigiar essa visita de vocês, né? E antes de iniciar o meu voto, né, queria fazer uma consideração. Entendi que no dia de hoje vocês escolheram um dia bom, um dia certo, ou vocês tiveram sorte. Porque raro, às vezes, em que a gente tem tanta matéria assim de bastante interesse, né? Correndo assim na corte e com tantas e boas e perfeitas e brilhantes sustentações orais, como Vossa Excelência acaba de fazer, e eu não tenho nenhum motivo para jogar com fé de Vossa Excelência, nem para nenhum dos colegas que aqui lhe antecederam, mas não podemos negar o brilhantismo das tentações que foram feitas nessa casa, nessa manhã. E vocês, alunos, estão aí testemunhando situações magníficas, né? Essa agora é realmente uma delas. Eu sei que o tempo já adianta um pouco, mas eu não posso iniciar o meu voto. Vossa Excelência, inclusive, teceu, na expulsão de Vossa Excelência, teceu um pequeno apêndice sobre essa matéria tão contundente e, ao mesmo tempo, muito importante para os operadores do direito, especialmente os operadores do direito do trabalho. E Vossa Excelência não fez específica referência, mas sei que Vossa Excelência tratava das posições recentes do Supremo Tribunal Federal, pelo menos nos votos mais eloquentes dos integrantes da chamada primeira turma, que vem ultimamente, nesses últimos tempos, né, prestigiando com muita eloquência o contrato formal efetivado no âmbito do direito do trabalho, prestigiando com muita ênfase o processo que a gente chamou aqui há muito tempo ter esse nome, e reconhecimento, o Supremo, e reconhecimento do processo de pejotização. Não sei se os senhores já, alunos e alunas, já viram essa matéria, né? E que é um calcanhar de Aquiles para nós do direito do trabalho. E por que a pejotização é um calcanhar de Aquiles? Porque nós aprendemos, diferente talvez do posicionamento atual do Supremo, nós aprendemos nas primeiras aulas de direito processual do trabalho e de direito do trabalho, que na principiologia tuitiva que rege o direito trabalhista, o direito social por si só, há um deles que deve ser realçado, que é o chamado princípio da primazia da realidade. O que vem a ser, e eu estou vinculando uma temática que está aqui nessa questão que nós vamos examinar. O que seria, então, o princípio da primazia da realidade? Diferentemente do olhar do Supremo Tribunal Federal, o olhar atual, que reconhece exatamente numa ótica ao contrário da minha, ao contrário da dos juízes trabalhistas. Na nossa ótica, não vale muito o papel confeccionado. Vale, mas não muito. Na nossa ótica, vale o que realmente ocorria, o que realmente acontecia. A efetividade dos fatos equivale. Na ótica atual, eu digo atual porque a decisão está sendo divulgada em todas as revistas especializadas, está elevada, baixa aí ao site do Supremo Tribunal Federal, ao repertório de jurisprudência, vocês vão ler com muita evidência esse destaque dessa posição bem atuária do Supremo Tribunal Federal, e da qual, se vier com efeito vinculante, eu vou ter que me curvar. Espero que não ocorra, mas se vier a ocorrer, eu terei que me vincular, eu terei que ressalvar a minha posição pessoal e me inclinar. Ressalvo logo isso. Mas, no momento, está em discussão essas matérias. Não há ainda uma posição completa do colegiado dos 11 ministros. O que é que se tem hoje em discussão? Vale o papel dos chamados e denominados profissionais liberais, profissionais autônomos, vale o que eles contrataram? Para nós, a gente prefere incursionar pelos fatos, incursionar pelo fenômeno do que a gente chama de primazia do que aconteceu, da realidade. É esse o caso dos autos, que eu aqui iniciei fazendo, como aquele filme, né? Advocacia do Diabo, né? Porque se eu estou aqui negando o recurso de Vossa Excelência e fazendo defesa, do meu ponto de vista, contrariamente à posição do Supremo em relação ao reconhecimento da privatização, e aqui, ao final e ao cabo, eu estou reconhecendo um processo de privatização. Mas aí eu preciso esclarecer e vou agora ao voto tecnicamente. Apenas quis pedir licença a Vossa Excelência para destacar para os alunos que é uma matéria importante dentro do direito de trabalho. É tão importante que a OAB, as associações nacionais de magistrados, apoiadas até pela AMB, as associações de advogados trabalhistas, as associações de juristas mulheres de carreira jurídica, todas, eu não lembro o dia, doutor Marcelo, foi naquele dia que eu viajei, eu não compareci porque eu não estava em Maceió. Eu não lembro mais a data. Foi agora, bem recentemente.
28 de fevereiro, acho, né? Manifestação.
É agora. Nós que eu digo, eu não me incluo porque eu estava viajando. Mas nós ficamos aqui como defensores da competência da Justiça do Trabalho para essas questões, né? Porque parece, no olhar primário, que o primado da visão do Supremo não é nem permitir que a gente olhe. Ou seja, retirar da nossa competência essas questões aqui. Exemplo, se nós fôssemos hoje cumprir ao pé da letra a interpretação que está sendo dada pelo Supremo, esse processo teria morrido na primeira instância, o juiz dizendo, não sou competente para julgar, porque tem um contrato aqui de autônomo. Então vejam, os senhores, como esse tema é importante. É claro que o juiz de trabalho, que eu sou suspeito para falar, porque sou um deles, é claro que um juiz de trabalho, especializado que é, tanto é que nossa justiça não é comum, e não é vaidade não, nem orgulho. Nossa justiça é especializada. Dentro da hierarquização do poder judiciário, nós temos lá justiça comum, justiça especial. Que são, vocês sabem, mais do que eu, aluno, a eleitoral, a trabalhista, não é verdade? A militar. São justiças especiais ou especializadas. Quando a Constituição do Brasil vem inserir num capítulo especial dedicando a essa especialização das justiças do ramo judiciário, é lógico que outorga para nós o poder de examinar essas matérias, porque está lá inscrito no artigo 114, nunca esqueci, da nova Constituição Federal, e em linhas de direito constitucional de antanho, desde a Constituição Imperial, que há causas trabalhistas, envolvendo trabalhador versus prestador de serviço, numa visão genérica. E nós estamos aqui, então, diante de uma situação, em tempos modernos, né, em que um trabalhador, vamos chamar assim, vindicou o reconhecimento da relação de emprego. É essa a situação. que lá para o olhar do Supremo Tribunal Federal, atuário, pelo menos em relação à primeira turma, já define que o que vale é o que está escrito. Já define que o trabalhador aqui tem autonomia para assinar o contrato e a ele se submetendo como autônomo ou profissional liberal, estaria não trazendo ao processo nenhuma eiva de manifestação volitiva, estaria já valendo. Então, a pergunta que se quer dizer e que não se quer calar, doutor Marcelo, é: eu diria que, numa alegoria, Vossa Excelência pediu permissão fazendo alegoria, eu também, pelo contrário, Vossa Excelência fez uma referência belíssima. A alegoria aqui é minha agora, de dizer: então, somente quando o empregado chegasse aqui e dissesse: olha, eu assinei isso aqui com um revólver na cabeça, é que seria possível de contestação. Está assinado, correria aquele brocárdio, doutor Marcelo, e aquela parêmia, doutor Laerte, que eu sei que corre no interior do Pernambuco, assim como ocorre no interior da Paraíba, e assim como ocorre em Murici, no interior belíssimo de Vossa Excelência, doutor Marcelo, que diz assim: assinou, não leu, o pau comeu. Pois bem, voltando aqui para o texto do caso concreto. A obreira pede aqui, a trabalhadora, pede o reconhecimento do vínculo empregatício e a condenação. É a escola, né, aqui? Escola? É da escola? A condenação do réu no pagamento das... Eu fiz questão de confirmar e conferir se era escola, porque às vezes a gente não tem assim, é pela indicação das partes, né, tem Filgueiras e Filgueiras Limitada, é o nome específico do direito comercial, em composição empresarial, que muitas vezes a gente não sabe se é uma escola ou se não é. É por isso que eu fiz questão de... para poder os alunos entenderem melhor. Pois bem, na petição inicial, como muito bem já esclarecido pela tribuna, por Sua Excelência, o advogado que aqui nos prestigia também, insiste a obreira no reconhecimento do vínculo empregatício e a condenação do réu, que é a escola, no pagamento de verbas trabalhistas, estrito senso daí decorrentes. Defende a presença dos requisitos autorizadores da relação de emprego, que estão contidos no artigo 2º e no artigo 3º da CLT. Eis que, ao ser contratada, diz a inicial, a escola exigiu um MEI, um MEI, né, que é microempresa individual. Pois bem, todavia, os contornos do vínculo só restam evidenciados com a presença de um elemento essencial daqueles que estão inscritos no artigo 2º e no artigo 3º da CLT. Porque lá no direito do trabalho, vocês já aprenderam, estudantes, que a relação de emprego ela se dá com vários elementos, alguns acidentais, outros essenciais. E o maior vínculo e suporte de configuração da relação de emprego se chama exatamente subordinação jurídica. É nessa subordinação jurídica que eu vou pegar um leque de elementos, um feixe de elementos para identificar, diagnosticar se esse feixe de elementos corresponde a essa pilastra, esse pilar da relação construída, que seria a subordinação jurídica. O que é que nós tivemos aqui, então, nesse caso? Primeira expressão, a afirmação de que trabalhava fardada. A afirmação de que comparecia aos eventos escolares. A afirmação de que ela era responsável por dar aval à contratação de professores, além de participar de reuniões e cumprir horário determinado. É o que está na inicial de Vossa Excelência. A sentença entendeu que não havia uma configuração do liame do emprego noticiado coube ao demandado, coube às partes, efetivarem a prova dessa relação para o empregador, a relação de autonomia na prestação do serviço, e para o empregado, o ônus de se desincumbir da comprovação da relação de emprego. Pois bem, a documentação trazida pela empresa com a defesa atesta que foi, e isso foi esclarecido muito bem na sustentação oral, que foi firmado entre as partes um contrato de prestação de serviço. E vejam só, aí já vem um elemento de maior gravame para esmaecer a força da subordinação jurídica. Um contrato de prestação de serviço redigido pela própria autora. Tudo nos termos, é a tese da defesa, do artigo 442, letra B da CLT, que autoriza essa possibilidade. Consignamos ainda que a parte autora, que é a dita empregada, apresentou uma impugnação, ao meu ver, genérica, e ao ver do juízo, genérica, acerca do referido documento, sem produzir qualquer prova que pudesse infirmar, ou seja, negar, esmaecer, relativizar o seu conteúdo. A propósito, foi dada oportunidade para a reclamante também produzir provas orais ou contraprovas documentais para tentar afastar aquela presunção de veracidade do contrato de prestação de serviços. Olha aí a importância da pejotização. Firmados com a ré. Mas essa prova foi insuficiente para tanto. Uma vez que não ficou e não restou demonstrado nenhum vício de consentimento, permanecendo íntegra toda a prova documental juntada, como bem consignou o julgador de base. Aliado a isso, a prova oral colhida. E essa prova oral, senhores estudantes, ela se faz, quando a gente fala prova oral, nem sempre são as testificações. A prova oral é produzida pela própria confissão das partes, seja judicial ou extrajudicial, no outro fórum. E também que nós chamamos de confissão das partes ou depoimento pessoal das partes. E no direito de trabalho, nem sempre das partes, porque a parte ré pode se fazer empresa, a parte patronal, pode se fazer substituir por preposto. Pois bem, em depoimento prestado, doutor Marcelo, a grande importância está aí, do voto, para destacar aquele meu discurso inicial de que há um elemento truncado numa pilar da relação de emprego, que é a subordinação jurídica. Horário, cumprimento de ordem, e por aí vai. Não é um só não elemento, mas não vamos aqui repetir a aula que vocês tiveram de direito de trabalho, muito bem dada pelo generoso professor e professora de vocês nas faculdades respectivas. Aliada a isso, a prova colhida também não auxiliou a tese em relação a esse tema de alegação de vínculo. Em depoimento prestado, volto eu ao texto, a testemunha da própria trabalhadora revelou, a própria testemunha, que não havia, ela usou a expressão do Dr. Marcelo, que é muito preocupante e importante para nós do direito do trabalho, que exercemos a chamada subsunção das alegações testificadas. Ela diz assim, que não havia qualquer. O que é qualquer? Nenhum. Não existia qualquer controle de horário por parte da instituição. Essa prova já matou a tese inicial, que cumpriu horário. Ressaltando que a autora trabalhava atendendo, pasmem, de novo outro elemento, clientes particulares. Embora tenha dito, não podemos negar, concomitantemente, ao cumprimento do contrato firmado com a ré, que no primeiro ano que trabalhou para a reclamada tem conhecimento que a reclamante prestava serviços particulares como psicóloga. E esses fatos aduzidos pela, e extraídos da, da testificação da prova trazida pela própria trabalhadora, por si só, já esmaece, já retira a força daquela principiologia de subordinação jurídica, que é quem diagnostica a relação de emprego. Muito pelo contrário, esses elementos que eu estou trazendo aqui, que foram trazidos nos autos e muito bem vistos, na minha visão de ver, de olhar também, pelo juiz de primeira instância, muito mais se aproxima da demonstração de autonomia no trabalho. Aquela autonomia que hoje o Supremo Tribunal Federal defende com unhas e dentes. Imagina um processo desse chegando no Supremo Tribunal Federal. Ora, só pelo papel, os ínclitos ministros estão entendendo que já tem autonomia, imagina com essa prova. Pois bem, não bastasse isso, ao ser ouvida em juízo, e aí a confissão. O que é a confissão? A rainha das provas. Se não bastasse isso, ao ser ouvida em juízo, diante do juiz, né, sem pressão, na minha alegoria, sem um revólver na cabeça. Né? Muitas das vezes se discute muito, doutor Marcelo, se questiona muito os depoimentos das pessoas. Por exemplo, na fase inquisitorial do inquérito policial, isso aí é como a gente vê na televisão, eu estou contando fatos da televisão. Vamos esquecer, Marcelo, isso não acontece em Alagoas, né? Lá em São Paulo, lá na minha terra, na Paraíba. Quantas vezes a gente não tem notícia de que a pessoa diz, não, eu tive que confessar, eu tive que dizer porque fui pressionado. Não existe isso. Agora, aqui na Justiça de Trabalho, você dizer que numa audiência que está sendo gravada, acompanhada do seu respectivo advogado, uma sala muitas das vezes cheia de e que bom que fosse assim sempre, de vocês, estudantes, né? Mas nesse momento, diante desse ambiente, a trabalhadora, eu não estou querendo usar a expressão empregada, porque eu fico me contradizendo, né, com o meu voto, a trabalhadora admitiu em próprio depoimento que ela própria redigiu o contrato de prestação do serviço, ou seja, uma coincidência com a tese da defesa, que disse foi ela que redigiu. Já bateu aí. Segundo, revelou também o depoimento da parte que prestava serviços na modalidade de pessoa jurídica. E vejam só, palavras da reclamante. Está na confissão, só é abrir. E que tinha total autonomia para desempenhar sua função de psicóloga e que foi contratada através de pessoa jurídica, recebendo como tal. Informou que não havia, ainda mais, o juiz ainda não se conformou, juiz. O ministro Supremo já tinha se conformado desde a assinatura do documento. Mas o trabalho não, vou insistir aqui, vou perguntar mais. Informou, porque se está aqui, é porque o juiz perguntou, que não havia anotação de ponto. Aí o juiz, mas rapaz, mas ainda vou atrás de alguma coisinha para esse chego, né? Que é exatamente a questão da subordinação disciplinar. E aí não tinha punição nenhuma, só faltava, não tinha nada. Resposta da trabalhadora, que nunca sofreu punição. Então, excelências, disse por fim ainda a reclamante, que eu abri aspas para transcrever agora exatamente o depoimento dela, que os documentos utilizados pela depoente tinham uma logomarca da depoente dela como psicóloga. Mas tinha também a logomarca da instituição. Que os documentos juntados aos autos são documentos que têm a logomarca da sua empresa. Olha a resposta que a empregada deu, a trabalhadora deu. Os documentos que eu assinei, que estão aí, tem logomarca da minha empresa. E que ficava trabalhando dentro de uma sala. Que ficava na sala da depoente, para ser utilizado pelo seu trabalho, na sala dela, própria para ela. Que os materiais da depoente que eram utilizados em seu trabalho Inclusive, materiais de escritórios, como sua logomarca, também foram levados embora para ela, pela depoente, quando encerrou o contrato. Depois que saiu da empresa, que exigiu da reclamada que ele entregasse todos os pareceres que fez enquanto prestou serviço na instituição. Qual era o empregado vinculado pela CLT, regulado pela subordinação jurídica, que ia ter essa possibilidade de exigir do empregado, do empregador, do prestador de serviço, tudo isso. A partir dos relatos supra, denota-se que a reclamante é quem estabeleceu os seus horários de trabalho e não havia qualquer punição por ausências, além de atender, aí já é o fundamento do voto, além de atender a clientes particulares, refutando-se, portanto, a existência de subordinação jurídica, reputando-se, portanto, a existência de subordinação jurídica e o poder diretivo, típico, refutando-se, ou seja, afastando-se, a existência de subordinação jurídica e o poder diretivo típico da relação de emprego. Enfim, de todo exposto, como não configurados os requisitos, fatos jurídicos da relação, só nos resta manter a sentença que julgou improcedentes os pedidos. Né? Por ter sido provado o contrato de prestação de serviço autônomo por meio de pessoa jurídica da reclamante, é absolutamente válido entre as partes, contrato este corroborado por diversos outros documentos e até pelo depoimento da própria parte e das testemunhas, e ainda considerando a absoluta falta de prova de qualquer vício de consentimento ou de requisitos de um contrato de emprego, rejeito o reconhecimento de vínculo empregatício e todos os pedidos decorrentes desta modalidade contratual devem ser julgados improcedentes. E tenho, ressalto aqui, vou ressaltar de novo, o respeito imenso às considerações de Vossa Excelência fez. Vossa Excelência está cumprindo o dever, o ofício de Vossa Excelência, de defender de forma incondicional. Vossa Excelência não tem, esse meu recado não é para o senhor, é para os alunos, né? Vocês, quando forem advogados, têm a obrigação de defender o conchinho do cliente de vocês. Me dava uma raiva danada quando, na Paraíba, assassinaram dois sobrinhos meus, há muitos anos isso, um com 14 e um com 16, pelas costas. E eu já era estudante de direito. E me dava uma raiva danada quando alguém da família dizia assim: aquele miserável, ainda tem um advogado que vai lá defender. Eu era estudando direito. Eu disse: se não tiver minha irmã, dizendo com a minha irmã, mãe desses meus sobrinhos, se não tiver um advogado para defendê-lo, não vai ter processo. Não vai ter processo. Não é isso? Ou eu estou aprendendo errado? Não vai ter processo. Quando não tem advogado, o Estado é obrigado a fornecer. Né? Então, os advogados têm sim. Vossa Excelência está de parabéns. Desincumbindo. E tem mais. A causa não está perdida. Vossa Excelência sabe disso. Se, por acaso, eu for acompanhado pelos meus pares, a causa não está perdida. Acima da minha insignificância de voto, tem um tribunal superior. E a matéria pode ir para lá, sim, porque a gente está dentro da discussão de direito constitucional, analisada pelo Supremo, por que não? Então, eu encerro o meu posicionamento de voto, peço perdão a doutor Marcelo, a doutor Laerte, por ter me estendido, mas sempre dedicando essa minha intenção de homenagear os colegas alunos que aqui estão. Né? Muito me incondoeu um dia, em que eu não lembro mais também, não lembro, essas coisas a gente tem que esquecer, em que a sala estava assim cheia e num voto proferido por um outro colega aqui, que disse, ou uma outra colega desembargadora, que disse que estaria se estendendo na expulsão do voto, em homenagem aos alunos, todos levantaram, é mentira minha, doutora Rafaela, todos levantaram e foram embora. Eu achei tão deselegante, né? Pelo menos comunicar, olha, a gente precisa sair. Então vocês também estão de parabéns por serem tão pacientes com essa corte, ouvindo a gente assim com tanta atenção. É como voto, doutor.
Doutor Laerte.
Depois dessa brilhante aula sobre o contrato de trabalho dada pelo doutor Capitão, ilustre relator, só nos resta acompanhá-lo, porque, de fato, o depoimento da reclamante, por si só, afasta qualquer possibilidade de reconhecimento de vínculo. É como voto.
Eu também faço aqui elogios, longo, mas foi necessário para poder fazer toda a introdução, todo o contexto, principalmente em respeito aos alunos, né, o que diferencia uma relação de emprego, um contrato de prestação de serviço de trabalho, e dando esse destaque a um dos princípios do trabalho, né? É o da primazia da realidade. E nesse caso concreto, ele caminhou de mão dada com o contrato. Existiu o contrato de prestação de serviço, e as provas que foram carreadas nos autos demonstra, ao nosso ver, que existia, você falou da falta de autonomia. Nesse aspecto, eu ouso um pouco discordar. Na minha avaliação, muitas vezes, é o nível de subordinação, né, dessa autonomia que diferencia. Porque, normalmente, qualquer um que presta serviço a outro tem um nível de hierarquia, de subordinação, não técnica, mas às vezes. Mas, no caso concreto, como também foi reforçado pelo Dr. Laerte, não vejo dúvida nenhuma, né? Autonomia de horário, feito de acordo com a necessidade, a logomarca, a sala separada. Então, nessa linha, e também foi dado destaque aí à tribuna, que foi muito bem usada, foi com muita competência, mas também foi muito elegante o advogado quando faz elogios ao juiz, né? E realmente instruiu o processo como deve ser instruído. Na nossa visão, sem deixar margem para uma outra interpretação. Aí faz a diferença também o juiz de primeiro grau, principalmente lá, né, que ele tem o dom de colher as provas. Com essas razões também, não vou mais ocupá-los. Elogio aqui essa introdução, esse voto, essa aula dada pelo professor Catão, e acompanho a Vossa Excelência, o relator, e a sentença de primeiro grau. E proclamo o resultado unânime.
Agradeço. Presidente Marcelo.
Pois não,
bom dia a todos. Bom peço dia, permissão, meu Deus, por alguns minutos, segundos, tá? Pois não, rápido. Toma medicação aqui.
Tranquilo,
doutor.
Obrigado, doutor, pela presença. Felicidade, doutor.